Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Vamos conversar agora sobre o preconceito da cor. De acordo com dados do Atlas da Violência deste ano, de 2008 até 2018, 628.595 pessoas foram assassinadas aqui no Brasil. O perfil das vítimas aponta que 91,8% eram homens e 8% eram mulheres. Entre os homens, 77,1% mortos por arma de fogo, enquanto a taxa das mulheres é de 53,7%. O risco de um homem negro ser assassinado é 74% maior, e para as mulheres negras a taxa é de 64,4%. Absurdo esses números lá. O que tem sido feito para combater esse preconceito? Vamos conversar aqui no programa agora com a coordenadora do Movimento Negro Unificado em Pernambuco, Marta Almeida. Marta, bom dia, tudo bem?
É um prazer estar com você mais uma vez, os ouvintes, não é? Para que a gente possa tratar da política de promoção de igualdade racial, do enfrentamento ao racismo, do legado de Zumbi Dandara e do mês da consciência negra. Hoje é um dia muito importante de reflexão.
Os números, em vez de caírem, se estabilizaram ou aumentaram, na verdade? Depois desse dado do Atlas da Violência, houve alguma alteração para menos, não?
Não, Jota. Olhe, mesmo quando nós tínhamos menos, né, a violência baixou, principalmente pela questão das armas letais, o número da população negra continua aumentando, porque as vidas negras importam, o racismo nos mata. Infelizmente, a cor da pele ainda determina. E nós estamos vendo a crescente desse racismo, né? Seja pela questão da internet, das mídias, a questão da população negra ser espancada em supermercado, nas ruas, né? Pela arma de fogo, pelo desaforo, pelo ranço. Então, esse racismo, ele deixou de ser velado, não é? Deixou de ser aquele da piada, do olhar, não é? Para a agressão física, psicológica, para a perseguição e o tombamento do corpo negro.
É danado, né? Nós tivemos esse caso que aconteceu lá em Porto Alegre, que chocou a opinião pública nacional, né? Aliás, é o segundo caso no mesmo local, lá em Porto Alegre, não é?
Exatamente, Jota. O que a gente precisa é essa ativação das políticas públicas. Nós temos 10 anos de Estatuto da Igualdade Racial. É necessário que a gente comece a criminalizar o racismo. Racismo é crime. Por que que nós não conseguimos julgar esses casos? O que é que acontece? O racismo é estrutural e estruturante. Ele é um racismo institucional, no qual, se nós não começamos a tomar as providências divinas, que é cumprir as leis, que, na verdade, a gente precisa ter essa consciência que o racismo não é brincadeira. Eu não posso confundir uma pessoa só porque é negra com um ladrão, porque está roubando, o que é que está fazendo aqui. Nós tivemos casos com crianças, com crianças. Não é? Vários relatos aí de que as crianças negras sendo agredidas, perguntando o que é que está fazendo aqui, como foi que você entrou. Então, quer dizer, nós não podemos mais naturalizar a violência.
É isso aí. Agora, me diga uma coisa, esse caso, você falou que o preconceito aqui é institucionalizado, aquele negócio todo. O que está faltando para ver se a pessoa tem a consciência daquilo que está fazendo? Hoje, por exemplo, não sei se é hoje ou amanhã, tem um canal de televisão pago que vai apresentar um documentário falando sobre o tempo, né? Desde que quando começou o tráfico de negros saindo do local lá no continente africano, É um trabalho, uma produção muito bonita que eu vou fazer questão de assistir, está entendendo? O número de negros que morreram quando na travessia do Atlântico, aquele negócio todo, tá certo? Todas as Américas estão envolvidas nessa história e também países da Europa. É o mundo todo, né? E a quantidade de negros que morreram não está no gibi. Agora, o que que está faltando? As leis penais brasileiras. Fala-se muito de cadeia, crime de menor teor ofensivo, coisa e tal, lá vai. As cadeias estão cheias de pessoas, numericamente, a população carcerária é negra, aquele negócio todo, está entendendo? Mas ninguém fala numa reforma de base estrutural do Código Penal brasileiro. Por que não se fala sobre isso?
Mas justamente por conta disso, né, Jota? Porque o racismo, ele não consegue com que as instituições possam avançar. Nós não questionamos, por exemplo, o que é que acontece que a maioria negra ainda está no subemprego, ainda vivendo na vida em cárcere, o que é que acontece de você chegar nos presídios e ver grande maioria negra, o porquê que nas nossas escolas nós não trabalhamos a história de uma Abdias Nascimento, de um Zumbi, de uma Dandara, de uma Lúcia dos Prazeres, do Inaldete Pinheiro, do Alessi Brandão, do Alcione. Pelo contrário, o exemplo que nós tivemos foi a retirada das personalidades negras da Instituição Cultural Palmares. Uma instituição que deveria estar na articulação, no fortalecimento e principalmente em tempo de pandemia, trabalhando em prol do povo negro, faz a naturalização do racismo e persegue o povo negro. Então, quanto nós não colocarmos em nossas mentes de que essa é a história do povo negro, que o racismo arrancou da nossos livros didáticos, que a gente precisa conhecer a história da feijoada, do samba, né, da nossa culinária, das nossas músicas, a contribuição que o povo negro desse país fez na construção. Então, é importante que nós possamos ter isso. É importante que nós possamos balizar a participação do conjunto do movimento negro brasileiro na construção da Constituição de 88, justamente para a gente não só criminalizar o racismo, mas que a gente pudesse reconhecer titularidade e posse das quilombolas e das comunidades indígenas, a importância das mulheres negras, o respeito à diferença, às religiões, ao Estado laico, o direito de professar a fé, que nós possamos, dentro da escola, não só ter a historinha da Chapeuzinho Vermelho, do Cachinho Dourado, não que não seja importante, mas é necessário que as nossas crianças também escutem histórias de quem foi Zumbi dos Palmares. O que é mesmo o Quilombo dos Palmares? Quem foi a Quatirene, a Quataluxe? Quem foram essas rainhas africanas? Pelo contrário, nós ainda aprendemos que o povo preto é escravo, que as figuras, né, que nós vimos nos livros ainda é o preto no tronco, é o preto burro, o preto que não tinha alma, preto filho do diabo. Então, nós precisamos ressignificar e dizer que tudo de, como é que se diz, que não é preto, é ruim. Pelo contrário, é bom. A gente precisa desconstruir esse racismo. E a gente só vai fazer isso a partir da efetivação da lei de história e cultura africana. E é ela que vai balizar nossas crianças para dizer que racismo não é brincadeira, e sim é crime, para que a gente não tenha vergonha da cor da pele, do cabelo, da nossa comunidade e conheça a nossa história.
Agora, ô Marta, me diga uma coisa, como era o preconceito aqui em Pernambuco, quando o Nordeste é miscigenado, aquele negócio todo?
Olha, Pernambuco também está vivendo, né? A gente não pode negar o racismo, como todo mundo, né? Desde os Estados Unidos, a população negra tem ido à rua, não é diferente. Agora também, nós não podemos negar os nossos avanços. Pernambuco hoje tem Conselho de Promoção de Igualdade Racial, temos as coordenadorias a nível de estado e muitos municípios também têm seus organismos. Temos o GP Racismo da Polícia Militar, né, a Direção de Direitos Humanos, o Ministério Público, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco. Então, o quesito Raça Cor, o Comitê de Saúde da População Negra, não é, Coordenadoria de População Negra, para tratar não só anemia falciforme, mas as doenças prevalentes na população negra, na educação, a lei de história e cultura. Então, sentamos todo um arcabouço no que a sociedade civil precisa já tomar conta, ter conhecimento, se aprimorar, participar desses processos, não é? Porque as vidas negras importam. Nós não podemos ter um Pernambuco desenvolvido aonde tem o racismo estrutural e estruturante. Pernambuco desenvolvido é um Pernambuco sem racismo, sem discriminação racial, não é? Sem o preconceito.
A coisa está institucionalizada. Você almeja um dia um Brasil livre dessa imundícia chamada preconceito, Marta?
Com certeza, né? Nós, quando tem sonho, quando tem utopia, a gente não vive. Nós já vivemos tempos piores, né? O Brasil foi o último país a libertar seus negros e negras, não é? Então, hoje nós vivemos um resquício disso, o mito da democracia racial. Quando nós começamos a quebrar esse mito e dizer sim, no Brasil também tem racismo, nós conseguimos e fazer com que a sociedade brasileira reconheça seus mitos, né? A questão das nossas lideranças, e que não são só heróis e heroínas do povo negro, mas do povo brasileiro. A importância, por exemplo, de um momento como esse, né? De você abrir seu programa para a gente tratar desse tema, isso já é caminhos melhores, né? Porque a gente precisa, a luta ela é perene e nós precisamos acreditar a partir das campanhas, das candidaturas negras que aí colocamos e bem-sucedidas para poder fazer a efetivação da política de promoção de igualdade racial, a política de ações afirmativas, exemplo das cotas raciais, e aí a importância. Hoje, por exemplo, vai estar sendo lançado o Plano de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura do Recife, o Núcleo das Relações Raciais da Universidade Federal. Então, assim, várias entidades, não só governamentais, mas também da sociedade civil, vão estar aí fazendo as diversas atividades, não, né, como nós íamos às ruas por conta de pandemia, mas online nós vamos encontrar muita coisa, não é? Seja da parte governamental, da sociedade civil, como também vamos ver, né, a população negra fazendo a denúncia. O povo negro não está mais calando. O povo recifense, pernambucano, Pernambuco não merece as agulhas do racismo.
Tá bom. Bom, Marta, eu quero agradecer a sua gentileza em participar do programa. À medida que nós estávamos conversando aqui, a televisão estava mostrando aqui as imagens do espancamento do cidadão lá em Porto Alegre. Agora, uma coisa interessante, segundo informações da empresa, ele teria, sei lá, agredido, de que forma ninguém sabe, uma funcionária da loja. Ah, na hora do espancamento, ela estava filmando todo o espancamento. Absolutamente alheia à maneira brutal como o homem estava sendo espancado. E ela, com a maior tranquilidade do mundo, observa, hein? Quem tem televisão pode ligar aí, que está o tempo todo nessas redes, a CNN, por exemplo. Você vê, está lá, mostrando mesmo, ela filmando uma maior tranquilidade, né? E que poderia... A gente imagina que, num caso dessa natureza, teria sido a agredida, ou ela vendo que o homem estava sendo morto, coisa e tal, ela pedir para parar, botar as mãos para cima e pedindo socorro, coisa e tal, lá vai. Não, ela estava filmando com o celular. Ave Maria. Obrigado, Márcia Almeida, coordenadora do Movimento Negro Unificado em Pernambuco.
Muito obrigada, muita força e muita axé. Viva Zumbi, viva Dandara.
Tá bom, querida, um grande beijo pra tu, tá bom?
Obrigada, boa noite pra vocês.
Podcast Folha PE. Fato e análise.